Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 135. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, em Mateus. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações.
Comentários sobre a mensagem Desculpa sempre. Você já refletiu sobre o que representa a culpa nas nossas vidas? Não há dúvida qualquer de que o sentimento de culpa é um dos grandes responsáveis pela nossa infelicidade. Porque quando fazemos algo que nos causa desconforto íntimo de maneira pertinaz, é bem provável que seja a culpa já se instalando. Mas então, o que é que nós podemos fazer para que esse sentimento não se aloje na nossa intimidade e nos traga tantos dissabores? Bem, parece lógico que a melhor atitude é a que elimina, em definitivo, esse grande desconforto da nossa alma. Mas então, qual atitude poderia ser mais eficaz do que um sincero pedido de desculpas? É verdade. Todavia, o fato de pedir desculpas significa admitir que nós nos equivocamos. E acontece que isso mexe diretamente com o nosso orgulho. O que é que geralmente nós fazemos, então? Nós ficamos remoendo aquele desconforto e aí buscamos alguém a quem culpar pela aquela atitude que a nossa consciência está desaprovando. Não seria mais coerente pedir perdão? Logicamente que seria, mas muitas vezes o orgulho nos impede de fazer isso. E aí o que é que nós fazemos, então? Nós preferimos nos punir de outra maneira. E geralmente nós optamos pelas enfermidades. A consciência, ela nos acusa. Mas em vez da gente resolver aquela questão com a humildade de alguém que está aprendendo, nós preferimos aquela autopunição, ainda que seja velada. E aí, em vez de pedir perdão, nós optamos pelo sofrimento. Em vez de aliviar a nossa alma, admitindo que nós somos frágeis, que nós nos equivocamos, nós preferimos nos esconder sob uma máscara de perfeição da qual estamos ainda tão distantes. Exatamente por não admitir as nossas próprias fraquezas, nós também não admitimos as fraquezas dos outros. E aí passamos a agir com um rigor desmedido. E isso nos infelicita e infelicita também aqueles que convivem conosco. Muito mais sensato seria reconhecer que nós somos aprendizes da vida e que, portanto, todo aprendiz tem o direito de errar, mas também tem o dever de corrigir o passo para seguir em frente. E como aprendizes da vida também, nós não estamos isentos do erro, da queda, das fragilidades que caracterizam a nossa condição de alunos ainda imperfeitos. Então, vale a pena agir como quem deseja crescer, aprender, ser feliz. Mas para isso, é preciso saber pedir perdão, saber perdoar, saber tolerar. Só não admite erros a pessoa que se julga infalível, perfeita, acima do bem e do mal. E essa, certamente, é uma pessoa infeliz. Se nós quisermos aprender a ser mais leves, menos presunçosos, vamos observar as crianças. Elas não têm vergonha de pedir desculpas, não guardam mágoa, não guardam rancor. Quando elas se machucam, elas choram, pedem socorro, reconhecem a sua fragilidade. Se elas não conseguem alcançar alguma coisa, elas pedem ajuda. E para entender as coisas, de maneira geral, elas perguntam várias vezes para todos nós, adultos. Quando elas sentem medo, elas admitem isso. E aí elas pulam no colo que está mais próximo, ou então se enroscam no pescoço daquele amiguinho ou até daquele irmãozinho mais velho. Isso se chama humildade. Isso se chama pureza. Isso se chama sabedoria. Então é por isso que as crianças aprendem, porque elas não têm vergonha de serem aprendizes da vida. O sentimento de culpa é um detrito moral que castiga a alma. A pessoa que carrega esse fardo, ela sofre e não admite ser feliz. Então, se você não tem a pretensão de ser infalível, se perdoe. Peça perdão também. Liberte-se desse lixo chamado culpa e siga em frente. Além disso, nós também devemos nos acautelar diante de todos aqueles que possam nos trazer dissabores, prejuízos. E para isso, busquemos a oração, porque ela é o combustível da fé e da esperança. Busquemos a oração e vamos desculpar infinitamente a todos. Vamos deixar a cargo da soberana justiça do universo o julgamento final, que não tem equívoco nenhum, em benefício de todos nós. E em relação a nós, que isso possa nos garantir a tranquilidade, a paz, para que dessa forma a nossa consciência se conserve harmonizada e sempre cumprindo as sábias e imutáveis leis de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.